Olá, muito boa tarde. Um homem de 72 anos morreu ontem na queda de um hidroavião no mar junto ao Portinho do Calhau, na freguesia da Piedade, no concelho das Lajes do Pico. O incidente ocorreu quando a aeronave terá iniciado a descolagem a cerca de 200 metros da costa. O único ocupante do hidroavião e também seu proprietário faleceu já em terra após ser resgatado por uma embarcação local. O cidadão luso-descendente foi deslocado para o posto de saúde, mas teve que ser reanimado durante a viagem e quando chegou ao posto já não tinha vida. O acidente ocorreu pelas 18h40, já os destroços do avião começaram a ser recolhidos e rebocados do mar pelas 21h30 para se procederem às perícias técnicas e à investigação. Demitiu-se o coordenador regional da Unidade Médica de Evacuações Aéreas, Rui Bittencourt, que, segundo a tutela, já foi substituído por Patrícia Fragata. A revelação foi feita por Mónica Seydi, que informou que o pedido do antigo coordenador foi feito a 14 de junho e garantiu ainda que, durante o período de transição, o serviço nunca esteve em causa.
Durante este período de transição, nunca esteve em causa o normal funcionamento do serviço e decorreu sempre sem qualquer constrangimento.
Mónica Seydi, Secretária Regional da Saúde e Desporto. Foi realizada a segunda reunião da Task Force para a luta contra as drogas sintéticas. Da reunião ficou certo que há espaço para sinergias, partilha de informação e contributos que sejam considerados úteis entre as regiões da Madeira e Açores. A criação de um observatório das dependências na região é uma das principais questões colocadas neste momento, uma entidade que identifique necessidades e dificuldades e que vá colhendo as variáveis de modo que possa ter sempre dados atualizados e se torne uma ferramenta útil. O Partido Socialista defende o reforço de meios na prevenção e no combate às dependências nos Açores para que sejam dadas respostas mais eficazes ao flagelo. Vasco Cordeiro, líder parlamentar socialista, falava à saída de uma visita à Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores, à Risca, em Ponta Delgada.
Os fenómenos da dependência, antes de ser um problema de segurança, é um problema de saúde. De saúde individual do indivíduo que está nessa situação, saúde pública pela dimensão do fenómeno que nos afeta enquanto comunidade. O segundo aspecto é a necessidade de se atualizarem, de se reverem algumas das medidas que os anteriores governos regionais do Partido Socialista implementaram e que neste momento se torna necessário serem revistas para continuarem a dar a melhor resposta possível. Mas há uma terceira componente que me parece fundamental. É que é necessário reforçar a capacidade, reforçar os meios que permitam que instituições como a RIS e todos aqueles que estão a tratar desse flagelo possam ir ao encontro de quem está nessa situação, possam ter essa atitude proativa. Isso faz-se congregando recursos, congregando meios, mas é absolutamente essencial para que não deixemos ninguém para trás, também nesse domínio do tratamento das dependências.
Vasco Cordeiro referiu-me ainda que um dos objetivos desta visita foi conhecer melhor e de forma mais direta o trabalho da Risca.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional autorizou ontem a despesa de 6,5 milhões para a requalificação do Hospital da Horta no Faial, obra que vai ter um prazo de execução de 2 anos. Segundo o Jornal Oficial da Região, prevê-se uma intervenção na rede de abastecimento de águas e incêndios, nas coberturas e a reformulação das infraestruturas entre as caldeiras e a central de depósito. O Governo defende que a intervenção é necessária para garantir as condições essenciais e o bem-estar aos utentes do Hospital de Horta. Foi inaugurada a obra de proteção da orla costeira na Calheta, na Ilha de São Jorge, iniciativa que, segundo o Presidente do Governo Regional, terá continuidade e representa uma projeção do potencial da economia azul naquele município jorgense.
Estamos a viver um momento histórico. Histórico para a Vila da Calheta, para o município e também para os Açores. Histórico porque, no que diz respeito ao pretérito, corresponde a uma ambição. Histórico, no que diz respeito ao presente, temos uma realização em inauguração. Histórico porque, no que diz respeito ao futuro, assumiremos aqui hoje e publicamente o compromisso de, em cooperação com o município, dar continuidade.
A acompanhar José Manuel Bolieiro na sessão estiveram os governantes com as tutelas do ambiente, Alonso Miguel, e das infraestruturas, Berta Cabral. O Governo Regional vai alargar os critérios para o acesso ao apoio financeiro ao cuidador informal e estabelecer um valor mínimo de 50 euros mensais. O Governo Regional vai também alargar as condições de acesso ao apoio, eliminando restrições previstas no anterior despacho para pensionistas e para quem exercia uma atividade profissional.
Revogamos a linha que determinava que o exercício de uma atividade profissional impedia o acesso ao apoio financeiro. Anteriormente não se reconhecia o esforço adicional dos cuidadores que, tendo uma atividade profissional no seu período pós-laboral, ou seja, durante a noite, poderiam ser e receber como isso.
Arthur Lima prevê que seja necessário um reforço de verbas entre 1 milhão e 1 milhão e meio de euros. Entre as alterações previstas está a criação de um valor mínimo mensal a atribuir ao cuidador de 50 euros, independentemente do vencimento do agregado familiar. Ora, esse agregado familiar incluirá também as crianças. Outra das alterações introduzidas está na fórmula de cálculo para a atribuição do apoio mensal, que corresponde à diferença entre 1,5 vezes o indexante dos apoios sociais e o rendimento médio mensal do cuidador informal.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Partido Socialista reiterou que os despedimentos na Cooperativa Praia Cultural são uma opção política e não uma exigência do Fundo de Apoio Municipal, criticando a atuação da Presidente da Câmara da Praia da Vitória.
Os despedimentos que a Presidente da Câmara anunciou para a Cooperativa Praia Cultural são uma opção política da Presidente da Câmara e não qualquer imposição externa. Isto comprova o que sempre afirmarmos, não é necessário despedir pessoas, a prioridade deve ser reestruturar o universo municipal e definir um plano de ação de médio prazo para mais desenvolvimento económico e social do Conselho, e a ideia que fica é que parece que é a própria Presidente da Câmara que quer prejudicar a imagem da Câmara Municipal e do Conselho, forçando a ideia de que o Fundo de Apoio Municipal fez exigências que agora se prova que nunca fez, para desta forma, digamos que, pôr em prática uma agenda política redutora que destrói tudo o que de bom foi feito no passado, para que esteja sempre a dizer que avançou para despedimentos por culpa do Partido Socialista.
Os socialistas alertaram ainda que a Praia da Vitória está a perder sucessivas oportunidades de financiamento devido à falta de ação e de visão do Executivo.
Já se nota um grande abrandamento em várias áreas do município, porque a Presidente da Câmara descapitalizou fortemente em termos de recursos humanos essas áreas. Infelizmente vemos a praia a definhar, a ficar para trás, a perder sucessivas oportunidades de financiamento e de implementação de projetos inovadores, por falta de ação e de visão, o que muito nos entristece e a preocupa.
Berto Messias, vereador do Partido Socialista, na Câmara Municipal da Praia da Vitória. A Assembleia Municipal da Praia da Vitória aprovou a internalização parcial da Cooperativa Praia Cultural na Câmara Municipal, concretizando-se assim mais uma etapa do processo de reorganização e resolução financeira da autarquia. Segundo a Presidente da Autarquia, a internalização aprovada abrange os ativos passivos da Praia em Movimento e da Sociedade para o Desenvolvimento do Conselho da Praia da Vitória, integrados na Cooperativa Praia Cultural, por decisão em dezembro de 2020 da Câmara e da Assembleia Municipal.
São duas empresas privadas que eram altamente e são altamente sustentadas pelo município da Praia da Vitória. Quando nós falamos em milhões e milhões de dívida, são milhões que depois não estão refletidos nas contas do município, porque, na verdade, essa sustentação era feita através da Cooperativa Praia Cultural, transferências feitas para assegurar essa dívida contraída em nome destas sociedades. Aquilo que nós pretendemos fazer é trazer para a esfera municipal o quanto antes estas responsabilidades, porque perante qualquer entidade nós apresentamos estes valores como uma responsabilidade municipal, mas ela não está declarada.
Vânia Ferreira, a Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Está apresentado o cartaz musical das festas da Praia 2023. Entre os vários nomes estão os Fadalá, do GNR e Calema, que atuarão no recinto da Dream Zone Este ano, com a designação de Hyundai Dream Zone Festas da Praia 2023, espaço este que está concessionado a um empresa local. Para a vereadora da Cultura, estas serão mais umas festas com uma porta posta no cartaz musical.
De 4 a 13 de agosto, no recinto musical da Hyundai Dream Zone, junto ao Paul e à Zona Verde, temos um cartaz eclético e, sem dúvida, atrativo, que segue a linha de qualidade dos grandes concertos que sempre marcaram as festas da Praia da Vitória. E assim temos, no dia 4, Richie Sample, Vitor McCall e Gonga. No dia 5, DJ Télio, DJ Gaspar, DJ Samira. Dia 6, Fado Alado com Orquestra, Nuno Calmo e Sousa. Dia 7, Kalema, John C. e J. Bandarra. Dia 8, Sodolola, Barata e DJ Alves. Dia 9, Prof. Jam, Race Rap e DJ Miranda. E dia 10, Pod Palco, Dani Gat, Mary Jane, B2B, Andreia Duó. Dia 11, GNR, Rock Dávila e Betix. Dia 12, Tributa Marília Mendonça, Tracy, Miss Sheila. Dia 13, Lon Trier, Johnny, Randall Kids e DJ Vex.
Paula Sousa, vereadora da Câmara Municipal da Praia da Vitória, responsável pela organização das festas da Praia 2023, quanto à Corrida de Touros, que se realiza no dia 7 de agosto. Esta conta com Luís Rochinol, Sónia Matias e Tiago Pamplona no Toreio a Cavalo, 6 touros de ganaderias locais e ainda 2 grupos de forcados, os amadores da Tortúlia Tauromáquica Terceirense e amadores de Mercedes. Com a organização da Tortúlia Tauromáquica Praia, estão também agendados outros eventos, como a largada para crianças no dia 10, a tourada no caminho do cemitério no dia 11 e a tourada no areal da Praia Grande no dia 13 de agosto. As grandes festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada são um marco importante no calendário festivo açoriano e este ano, em que se assinala a 20ª edição, as comemorações prolongam-se por mais um dia, iniciando-se já amanhã e prolongando-se até domingo. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O Presidente da Câmara de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, exalta a projeção destas festividades no que diz respeito à sua identidade cultural, social e religiosa, não só na região como no mundo, e à assinatura do protocolo de germinação entre o maior município açoriano e Alenquer.
E como tal, a Câmara Municipal de Ponta Delgada associa-se sempre para que haja uma maior projeção destas festas do Divino Espírito Santo, não só em Ponta Delgada, mas na região autónoma dos Açores, no país e no mundo, para que, de facto, para além de ser uma identidade da nossa maneira de ser e de estar aqui ao meio do Atlântico Norte, ela projeta aquilo que é a nossa religiosidade nos Estados Unidos da América, no Canadá, no Brasil, na Europa, enfim, onde existe um açoriano, onde existe uma alma açoriana, está bem presente uma coroa do Divino Espírito Santo, uma bandeira do Divino Espírito Santo, que marca aqui e nos faz, estar bem presentes e ter bem patente o que é que o Divino Espírito Santo representa em termos de religiosidade para todos nós.
No sábado, dia 8 de julho, ficará marcado pela distribuição de 50 pensões por várias instituições particulares de solidariedade social e a partilha das sopas do Espírito Santo ao meio-dia 15, que conta com a ajuda de diversos grupos de escoteiros. Espera-se a distribuição de 12 mil sopas e 8 mil doses de arroz doce. E seguir-se-á o famoso cortejo etnográfico dos 24 freguesias do concelho.
Temos já a confirmação, neste momento, cerca de 15 carros de bois, cerca de 36 carros alegóricos, 24 folias ou grupos musicais ou grupos folclóricos. Portanto, temos aqui uma quantidade e uma qualidade que nos assegura um tempo de passagem do cortejo etnográfico entre 3 horas e meia e 4 horas. Estas celebrações dos grandes festas do Espírito Santo têm um modelo já consolidado. Nós estamos a trabalhar imenso na parte do cortejo etnográfico, vamos apresentar as freguesias com muita qualidade estética, reduzindo o número de carros alegóricos, de modo a permitir também a presença dos carros de mãos, símbolo das nossas festas, e que queremos manter e proporcionar o aumento dos mesmos. E teremos também a preocupação de ter um cortejo mais compacto, possa percorrer então no trajeto à volta das 3 horas e meia.
O vice-presidente da autarquia, Pedro Furtado, que falava à Atlântida. Além disso, no mesmo dia, o espetáculo do artista de renome nacional Toy estará presente na Praça Gonçalo Velho Cabral, às 10h30, promete ser uma das muitas atrações do evento. Por fim, no domingo acontece a Missa da Coroação e a Grande Coroação dos Impérios do Espírito Santo do Conselho, que terá o mesmo percurso adotado no ano passado, e à noite a animação ficará a cargo da Banda Filarmónica da Nossa Senhora da Luz e da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que colocamos um ponto final no Informação Açores desta terça-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.